As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Não há registro para mais qualquer infecção detectada na escola já como raton na sequência dos dois casos tornados públicos no decurso da última semana. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do agrupamento Templários, o historial resume-se então a duas alunas contagiadas que pertencem à mesma turma. Aliás, esta turma está em quarentena e só irá regressar às aulas a partir de 14 de outubro, terminado o período tido como possível para uma eventual incubação, tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno. Ainda por tomar, no que o agrupamento Nuno de Santa Maria diz respeito, não há nota para qualquer caso detectado nos diversos graus de ensino. Ou seja, Tomar tem conseguido resistir a uma preocupante tendência de infecção em contexto escolar que se registra de norte a sul do país, sendo que no distrito de Santarém, por exemplo, já houve a necessidade de encerrar estabelecimentos educativos. A confirmação foi avançada por Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento. Faleceu mais um utente do lar dos ferroviários num registro de óbitos que chega já a 5 pessoas infectadas por Covid-19 na sequência do surto detectado naquela estrutura social. 5 óbitos, sendo que as vítimas tinham idades compreendidas entre os 84 e os 100 anos. Por ocasião da recente reunião do Executivo, Jorge Faria fez então um ponto de situação deste surto, considerando que nesta fase está controlado.
Temos 46 utentes infectados, sendo que estão hospitalizados 5 e 41 estão acomodados no próprio lar. A diferença para o valor inicial é que, entretanto, ocorreu mais um óbito. Ocorreram, portanto, 5 óbitos desde o início deste processo, que lamentamos, enfim, e que são mortes que lamentamos, mas, no entanto, também queria dizer... São mortes todas elas, de pessoas todas com idades, uma pessoa com 84 anos, outra com 88, outra com 93, outra com 100, outra com 98, salvo erro. E todas elas, infelizmente, tinham outros problemas para além da Covid, problemas cancerígenos, problemas cardíacos, enfim. E, portanto, tinham outras situações que tiveram, aliás, na base, com o seu entendimento de hospital de Mediterrâneo, e infelizmente vieram a falecer aí. Relativamente aos funcionários, tivemos, entretanto, 3 recuperados e houve um novo caso positivo entre os funcionários. O funcionário que estava de baixa por outras razões médicas, já não estava na instituição quando foram feitos os últimos testes, salvo o dia 23 de setembro, e estando de baixa por outras razões médicas, fez, entretanto, testes nos últimos dias e teve positivo. Portanto, é mais um caso positivo no lar, mas não teve a ver com a estadia no espaço do lar e também não veio interferir aqui na disponibilidade de pessoas para trabalhar, porque já não estava a trabalhar. E nessa medida, quer com o número de recuperados que, entretanto, houve. Temos 16 infectados e temos 16 recuperados.
São as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A partir desta sexta-feira, o risco de incêndio no Conselho do Tomar irá situar-se no patamar elevado, sendo que poderá chegar a muito elevado no decurso do fim de semana. Quer isto dizer que deve evitar a realização de queimas de sobrantes sob pena de incorrer na prática do crime de incêndio. Ainda segundo o IPMA, refira-se que as temperaturas máximas vão situar-se na proximidade aos 30 graus, sendo que apenas está prevista alguma chuva para o dia 16 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lourdes Ferromau apresentou a sua recandidatura à presidência da Comissão Política Conselheira do Partido Social Democrata de Tomar. Numa sessão que decorreu no restaurante Lodes, a também presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, apresentou os nomes que a acompanham neste desafio marcado para 24 de outubro e onde também irá estar, do outro lado da barricada, o candidato José Delgado, atual vereador do PSD na autarquia Nabantina. Lourdes Ferromau deixou palavras de confiança para o futuro, mostrando certa da capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas.
O PSD está vivo em Tomar. Prova disso são o pluralismo de opiniões e a sua discussão dentro das suas estruturas, assentes nos princípios basilares da social-democracia, na liberdade e no reconhecimento da pessoa humana como primeiro valor de todas as coisas. Estou certa da capacidade do PSD para, junto do eleitorado e da população, reforçar a confiança e alavancar resultados de vitória nas próximas eleições autárquicas. Continuaremos a trilhar um caminho que iniciámos há 2 anos. Um caminho que se faz com a envolvência dos militantes, com a sua participação ativa na vida do partido, através da realização regular e estatutária de assembleias de militantes, o que não era prática comum antes do nosso mandato. E um caminho que também se faz com a sociedade civil, com a valorização do nosso território e das nossas gentes. O meu espírito de missão e da equipa que me acompanha é precisamente o mesmo de há 2 anos atrás. Servir Tomar, servir os tomarenses, sob as cores do PSD.
Luís Ramos, vereador do PSD na Câmara de Tomar, assume funções de mandatário nesta candidatura, elogiando o percurso de Lourdes Ferromal na esfera pública.
É uma enorme honra voltar a ser mandatário da candidatura da doutora Lourdes Ferromal à presidência da Comissão Política do PSD. O seu percurso na esfera pública, profissional e política, não deixa margem para dúvidas de que estamos perante a pessoa certa para o lugar a que se predispõe a ocupar. Todos conhecemos o trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2013, enquanto presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, e todo o contributo que tem dado para o desenvolvimento da própria freguesia nos últimos anos, com obras, projetos e infraestruturas a serem implementadas, apesar de todas as dificuldades. Falo, por exemplo, do posto do cidadão, instalado no edifício da Junta de São Pedro e tem vindo a servir a população mais desprotegida. Mas poderia enumerar mais, porque a doutora Lourdes é uma mulher de ação e proatividade. Falar da doutora Lourdes Ferromal é falar de seriedade, honestidade, humildade e trabalho.
Está inaugurado o Mercado Municipal António Galveias Dias, em Alcanena. A requalificação beneficiou de uma comparticipação na ordem dos 850 mil euros ao abrigo do Plano de Ação de Regeneração Urbana, no âmbito do Centro 2020, Programa Operacional Regional do Centro, e com o apoio da CCDR. O valor total da obra ronda 1 milhão e 600 mil euros. Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcananense, congratulou-se por devolver à população do concelho um espaço totalmente requalificado, reforçando a aposta na requalificação urbana.
É desta forma simbólica, mas para nós muito importante e muito emotiva, que estamos aqui neste momento a inaugurar este espaço. Um espaço que nem parece uma requalificação, parece um espaço totalmente novo. Mas era um espaço que carecia mesmo de requalificação. O Mercado Municipal António Galveias Dias, foi assim que foi designado e nós mantivemos o nome, como não podia deixar de ser, era um espaço que, do ponto de vista da segurança, da saúde, portanto, da salubridade, a cobertura em amianto, tinha um conjunto de fragilidades que a Câmara Municipal via com grande preocupação manter em funcionamento. E, em boa hora, tivemos a oportunidade, através do PARU, Plano de Ação de Reabilitação Urbana, ainda com a professora Ana Brunhosa na CCDR, e com a atribuição da verba que nos foi atribuída, portanto, não chegou a 1,2 milhões de euros, avançámos com este investimento. Foi um dos projetos que incluímos no PARU. Este mercado, qualificação deste mercado e a requalificação de uma praça que fica aqui próxima também. É um espaço que tem esta envolvente que aqui vem, este espaço aqui onde nos encontramos, que tem uma valência multidisciplinar, porque pode servir para até para a esplanada interna, mas pode servir para outras atividades, de âmbito social, de âmbito económico, de âmbito cultural. Está, por isso, disponível a todos os parceiros locais.
Nota ainda para a presença da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que afirmou que a intervenção no mercado municipal de Alcanena teve uma comparticipação de cerca de 850 mil euros, o que exigiu um esforço muito grande por parte do município.
O momento de hoje é o culminar de muitos dias e muitos dias de trabalho Isto para aqueles que pensam que os problemas se resolvem de um dia para o outro e que a obra se faz de um dia para o outro. Não. Demora muito, é muito escrutinado estas obras, estes financiamentos são muito escrutinados e o dia de hoje é também um dia em que prestamos conta e, portanto, sempre que usamos fundos europeus em projetos como estes, no saneamento, na educação, nós fazemos com a máxima da transparência, publicitando todos os nossos apoios e prestando contas. E as inaugurações são também um dia em que prestamos contas. E, portanto, a Sra. Presidente referiu que o valor da obra ultrapassou, de facto, em muito o valor do financiamento. Nós temos fundos europeus de cerca de 850 mil euros neste projeto, que exigiu um esforço muito grande para a autarquia de Alcanena, mas valeu a pena, Sra. Presidente. Valeu a pena porque hoje temos aqui um mercado municipal que é, como diziam, como foi dito várias vezes, é mais do que um mercado. Hoje eu acho que o Sr. Presidente Joaquim deve sentir-se muito satisfeito porque já era um homem de visão e, portanto, construiu aqui um mercado que visava exercer ter aqui uma montra dos produtos da região, mas o que hoje aqui temos é o coração da Vila de Alcanena e, portanto, nós não vamos ter só aqui, que é muito importante, sobretudo nos dias de hoje, em que temos que valorizar aquilo que é nosso.
É das poucas empresas a nível nacional que trabalha no ramo da pintura líquida, com grande parte da sua produção destinada à exportação, onde se inserem estruturas para centrais nucleares em França. Falamos da Metal Metal, metalização tomarense, de Francisco Ferrari, empresa instalada no Parque Empresarial de Tomar. O empresário foi o convidado especial do debate quinzenal da ERTE entre os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. Na ocasião, deu conta de que a pandemia pouco tem afetado a atividade da empresa, não deixando de abordar um conjunto de investimentos que estão em curso, na ordem de 1 milhão de euros.
Temos tido sempre trabalho e não tivemos nenhum problema com a pandemia. Agora tivemos um caso, mas está a ser resolvido, funcionário. E trabalhamos dia a dia. Nunca tivemos parar.
Não houve quebras de atividade, não é?
Houve um trabalho grande que era para se começar em março, parou logo, é para a França, mas estava a começar outra vez, começar a chegar material 12 de outubro, acho que é 12 de outubro. Nós dedicámos muito à pintura líquida e pintamos muito pintura líquida. Somos certificados, temos pintores certificados por França, por GPI, porque fizemos um trabalho muito grande para a França, acabou em novembro do ano passado. Foram para centrais nucleares, que eram coberturas anti-tornado. Uhum. E então foram 2 mil toneladas de ferro. E as coisas correram bem, eles ficaram satisfeitos, e tivemos que mandar funcionários da França certificados por boas normas deles, e depois isso é mais trabalho. Agora temos outro trabalho durante a França também, para começar agora em outubro, para as imensas, o meu cliente é o mesmo. Mas tem aqui um problema, é que eu não sou, eu 70% daquilo que faço é para exportar, mas eu não exporto um euro. Então nós estamos a fazer um pavilhão novo para a Lacaja, porque para mim a Lacaja vai ser a pintura do futuro. É diferente, é um acabamento totalmente diferente. É preciso ter um forno capaz para coisas grandes e pesadas, que é o que nós estamos a fazer. Fizeram 2020, não tive hipótese nenhuma, porque não exporto. Só que os nossos governantes lá de Lisboa esquecem-se, se há exportadores, há muita gente a trabalhar para isso. Porque ainda hoje está a carregar um carro para a França, amanhã carrega outro, para a mesma obra. O meu cliente foi lá pôr o ferro em bruto, nós tratamos o ferro, carrega e vai-se embora. Mas quem exporta é o meu cliente, não sou eu. E então tenho que fazer o pavilhão à minha custa. Capitais próprios e o banco a ajudar. Felizmente tem tudo corrido bem e cada vez tem mais trabalho e tem mais procura.
A nível nacional também há essa procura neste momento?
Sim.
Apesar do setor da construção, por exemplo, ter tido uma quebra significativa?
Eu não noto. Eu, felizmente, tenho o parque cheio. Daqui a uma semana ou duas ou três, não sei, mas a perspectiva é que tem sido muito trabalho. até final do ano.
O futuro é de incerteza no futebol distrital perante o contexto de pandemia que atravessamos. Os clubes estão proibidos de receber adeptos nos respectivos jogos, naquela que é uma receita com que não podem contar, assim como aquilo que acontecia com o serviço de bar, situações fundamentais para uma época equilibrada à escala financeira. Para já, e não se sabe até quando, essa receita é inexistente, o que coloca assim várias dúvidas no futuro próximo, mais ainda se tivermos em consideração um clube recém-formado, como é o caso do Entroncamento Atlético Clube. Paulo Costa, presidente, em declarações à ERT, admitiu que têm sido tempos tremendamente difíceis, mas acredita que se chegará a bom porto com a ajuda de todos quantos querem bem ao clube.
Isto tem sido dias tremendamente difíceis, vão ser dias tremendamente difíceis, quer para nós, quer para os outros clubes. Nós, do ponto de vista financeiro, temos feito um esforço enorme para que nada falte aos jogadores, o clube tenha possibilidades de, jornada após jornada, cumprir o seu objetivo jogando, representando a cidade do Entroncamento. Mas não vai ser fácil do ponto de vista dos sponsors, dos patrocínios. Claramente se começa a olhar de forma diferente neste período. O público, nós tivemos uma média de assistência do ano passado de entre 400 e 450 pessoas sempre em casa, que era significativo, com uma boa receita também de bar, e quer dizer, neste momento estamos privados, obviamente, de toda esta receita, no fundo, e que vai mexer significativamente com a dinâmica do próprio clube. Em sentido inverso, praticamente a todas as outras equipas, acabámos por alargar a mais um escalão, o escalão de formação são os júniores. Ainda não iniciámos, porque entendemos que não estão reunidas ainda todas as condições necessárias para que o clube possa começar a treinar. No entanto, temos um plantel todo definido, temos 22 jogadores júniores assinados, temos os treinadores, os massagistas, temos todo o staff técnico que vai acompanhar a equipa de júniores, e, como disse, em sentido contrário, acabamos por alargar neste período difícil em mais um escalão, com mais despesas, num escalão que é a primeira divisão distrital de séniores, com o dobro da despesa e com zero receitas. Portanto, daqui podemos ver que é um esforço significativo que o clube está a fazer, e que vai suportar, certamente, com a ajuda daqueles que nos querem bem, daqueles que nos fizeram crescer desde a primeira hora. Agora, isto tem tudo timings, não pode ser um período muito longo que nós estamos a atravessar dentro deste cenário, porque certamente nós não vamos conseguir suportar, tal qual outros clubes também não vão conseguir, mas esperamos que efetivamente a situação mude melhor, e é com essa esperança que no futuro o Entroncamento Atlético Clube sobrevive e vive com os olhos postos, de facto, num período melhor que aí há de vir.
Era a minha seguinte questão. Seria insustentável ter toda uma época sem público a presenciar os jogos e sem as devidas receitas?
Não, estou convencido que isso vai ser a morte anunciada de uma larga maioria, de uma percentagem enorme de clubes a nível distrital.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
A denominada gestão financeira a curto prazo engloba todo o tipo de operações e decisões em que entre uma saída de capital e o respectivo retorno decorre em média menos de um ano. Ou seja, envolve a generalidade das operações da empresa, como as compras e as correspondentes vendas. Estas operações envolvem uma série de decisões e opções que têm impacto em termos financeiros e na rendibilidade do negócio, que passam por optar entre fazer uma encomenda maior ou mais pequena, por manter o produto em stock ou por tentar despachá-lo através de saldos, por dar mais prazo de crédito ao cliente ou menos, por utilizar ou não um desconto de pronto pagamento oferecido pelo fornecedor, por efetuar uma aplicação financeira no banco A ou fazer outra no banco B. Enfim, a gestão financeira de curto prazo ou operacional tem a ver com o cotidiano da empresa, de algum modo, acaba por exigir a atenção e o esforço da generalidade das pessoas que cooperam na empresa. Na gestão financeira das operações, pode optar-se entre dois tipos de política. Ser-se mais flexível, ou seja, por exemplo, optar por ter mais estoque, tendo assim mais hipóteses para rapidamente satisfazer o cliente, optar por dar mais prazo de crédito ao cliente, não sendo assim exigente nas cobranças, optar por manter saldos elevados no banco, evitando apertos quando falha um recebimento ou surge uma necessidade de pagamento inesperada. Pode também optar-se por ser mais restritivo, ou seja, por limitar ao máximo tudo o que envolve custos financeiros. Por exemplo, procurar ter o estoque no mínimo, vender a pronto pagamento ou com o mínimo de crédito, manter uma política de saldo zero na gestão de bancos. Ambos os tipos de política, flexível ou restritiva, têm vantagens e desvantagens. Pode, numas circunstâncias, optar-se por ser restritivo e, noutras, por ser flexível. Um empresário, face ao seu negócio, face às suas características pessoais, pode optar por ter pouco estoque, simultaneamente por oferecer um maior prazo de pagamento aos seus clientes do que oferece a concorrência e ainda por manter no banco um saldo próximo de zero. Por exemplo, em relação à gestão de estoques, se os custos de encomenda forem reduzidos, se os prazos de fornecimento forem rápidos, podem reduzir-se custos de armazenagem, riscos de obsolescência e custos financeiros por se manterem saldos de existências elevados. Sendo assim razoável seguir-se uma política restritiva. Se, pelo contrário, facilmente se corre o risco de entrar em ruptura, se o fornecedor não é célere a satisfazer as encomendas, se se corre o risco de perder negócios e clientes, então será razoável que se siga uma política flexível. Termino com votos de boa gestão e de bons negócios.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.